O Espírito Santo foi apontado em um documento divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, como o estado com o maior número de homicídios de mulheres do país. A estimativa é que entre 2009 e 2011 morreram cerca de 11,24 mulheres a cada 100 mil por ano, muito à frente da média nacional de 5,82 mortes. O estudo aponta também que entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil feminicídios, que é a morte de mulheres provocadas por conflitos de gênero. Ana Lúcia Rezende, membro do coletivo Feminina, comenta sobre a realidade da mulher aqui no estado.
A gente recebeu o mapa da violência de 2012, que também falava sobre essa questão que o Espírito Santo estava em primeiro lugar. No mapa da violência, estava falando 9,8. E a gente vê, eu tô vendo aqui, né, que no IPEA a gente aumentou ainda mais esses dados. Enfim, o que eu vejo enquanto mulher do movimento feminista, também trabalho no estado atualmente na gerência de política para mulheres, eu vejo realmente uma necessidade, uma urgência, nem necessidade, uma urgência de política pública relacionada ao enfrentamento à violência contra a mulher. Porque o que a gente vive realmente hoje é um estado de femicídio mesmo, né? A questão é que essas mulheres estão sendo mortas e esses crimes, na verdade, se a gente for ver a motivação, né, elas estão sendo mortas porque elas são mulheres. Porque a gente vive numa sociedade que é machista e que os homens ainda são criados achando que tem, né, o direito até de tirar a vida de outra mulher, se caso fosse necessário, dentro da cabeça da lógica machista que ele tem na vida dele.
A Lei Maria da Penha ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos lutou para ver seu agressor preso. A lei é vista como um marco do direito da mulher no Brasil. O estudo do IPEA avaliou o impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões. Foi constatado que não houve impacto, ou seja, não houve redução das taxas anuais de mortalidade, comparando-se com os períodos antes e depois da vigência da lei. Ana Lúcia Rezende reconhece o grau de dificuldade para combater essa situação, mas reforça a importância de se criar novas políticas públicas.
Todos os esforços ainda são, né, tipo, a gente está enfrentando uma coisa que eu não tenho uma receita, né? Como é que você diminui o índice de violência contra a mulher e a violência que a gente sabe que a maioria das vezes é cometida dentro de casa, né? Então, assim, por mais que a gente tenha delegacias, por mais que a gente tenha promotorias, enfim, que tenham essa estrutura, a gente não é só isso que a gente precisa. A gente precisa modificar realmente uma sociedade inteira, assim. A cultura que a gente tem hoje, né, que é passada de geração em geração, é que o homem, ele pode várias coisas, a mulher não pode outras, e isso interfere diretamente nessa questão de violência contra a mulher e chega ao homicídio, né? E a gente sabe também que a falta de estrutura que a gente tem, né? Não adianta a gente ter uma delegacia da mulher, mas sendo que aquela delegada que está trabalhando ali, ela já está soberbada de trabalho, a estrutura não é muito boa. Então a mulher que chega hoje para denunciar, não só no Espírito Santo, mas qualquer outro lugar do país, ela ainda não encontra ainda uma rede de atendimento que vai realmente solucionar o problema dela. A gente tem homicídios aí, mas eu pergunto também, quantos homens estão presos no estado por conta da Lei Maria da Penha? Isso também reflete, né, não a ineficiência da lei, mas a ineficiência que a gente tem dos nossos órgãos, né? Se a gente fosse realmente prender todos os homens que estão aí, né, com medidas protetivas e tudo mais, a gente ia ter que construir, de repente, um presídio só para esses homens agressores. A gente sabe que o estado nem tem ainda, né, estrutura para isso. Então, é muito maior o problema, se a gente for parar para pensar, se a gente realmente enfrentar o problema. Não é só a delegacia da mulher que resolve, a gente tem que resolver toda uma estrutura que a gente não tem ainda funcionando.
No Brasil, 61% das mortes foram de mulheres negras. Elas foram as principais vítimas em todas as regiões, com exceção do Sul. Nordeste registrou 87%, Norte 83% e Centro-Oeste 68%. A representante do coletivo Feminina reforça que a falta de oportunidade e a situação marginal que essas mulheres estão expostas acaba influenciando esse resultado.
Eu vejo que a diferença social está diretamente ligada também à diferença econômica, né? Se tem uma população que ela mora mal, né, que ela é mal remunerada, que de repente ela não teve acesso a estudo, né, do como deveria ter, a falta de acesso à saúde. Isso reflete no cotidiano das pessoas. Se você tem um dia ruim, né, você vai, de repente, infelizmente, você vai descontar isso na pessoa que está mais próxima a você, né? Então a gente vê altos índices, né, de violência contra a mulher e contra a criança também, né? As crianças também sofrem muito. Aí vai por aí em situações, né? Então, assim, quando você coloca nessa análise a questão também racial, né, de etnia, isso aí a gente fala de mulheres negras, mas eu tenho certeza que não analisaram, por exemplo, no estado, as mulheres índias, as mulheres pomeranas, né, as mulheres quilombolas que estão ainda em quilombos. Eu tenho certeza que as mulheres do campo também, esses dados iam aumentar muito, porque essas mulheres são quase mulheres invisíveis, né, se a gente for parar a pensar em termos de estatística, em termos de política pública. Mas a gente sabe também que a população negra no Brasil ainda é que mais sofre por conta de falta de acesso a recurso mesmo, mal remunerada, né? Tipo, trabalha em sobreemprego, mora em lugares mais periféricos da cidade, isso acaba refletindo na vida da pessoa e a pessoa acaba se tornando uma pessoa mais violenta por falta de oportunidade, por falta de condições melhores na vida.
Procuramos o subsecretário de Gestão Estratégica da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Gustavo De Bortoli, para comentar os dados.
O Espírito Santo é o segundo estado com maior número de homicídios no Brasil. Os homicídios são altos. Porém, se nós formos analisar a taxa de crescimento na década, você vai ter que unidades federativas como Bahia e Paraíba, por exemplo, mais do que triplicaram o número de homicídios de mulheres na década. Enquanto o Espírito Santo, nesse último quinquênio, tem uma redução de quase 30%.
Mas e os dados, como que está hoje o índice de homicídios das mulheres, então?
Hoje o índice é de 8 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. A média nacional gira em torno de 5,5 homicídios por 5,5 homicídios por 100 mil mulheres, enquanto nós temos aqui no Espírito Santo 8 homicídios por 100 mil mulheres.
E o que aconteceu, então, para o Estado ter, em 2011, para esses dados terem chegado a esse ponto? Foi falta de políticas? Foi
não,
o quê?
2011 não é o nosso índice mais alto. Nosso índice mais alto ocorreu em 2009. Em 2011, nós já vivenciamos um viés de descenso da ordem de 12,8%.
Quais medidas estão sendo tomadas por parte do Estado para proporcionar uma maior segurança às mulheres capixabas?
Bom, além da criação da Delegacia de Homicídios de Proteção à Mulher, que trata esse crime com muita especificidade, nós temos ainda a ampliação da Casa Abrigo, que permite que as mulheres em situação de violência possam sair de suas casas e possam ter uma vida digna, sem se sentirem ameaçadas, o Estado garante isso. E também o programa Estado Presente tem contribuído de maneira muito significativa para a emancipação dessas mulheres, para que elas dependam o quanto menos de seus maridos, daqueles que sustentam a casa, e elas possam prover o sustento de sua família e se tornarem independentes, diz respeito à questão econômica e financeira.
Ana Lúcia destacou também a participação da mídia como uma parte importante da responsabilidade pela forma que as mulheres são vistas e tratadas.
Olha, a mídia como uma forma, de uma forma geral, não só a televisão, revistas, sites, enfim, a gente vê refletindo realmente que a mulher ainda continua sendo considerada um objeto, né, um objeto para satisfazer os homens na sociedade. Então esse exemplo que você deu do pânico é um dos exemplos, né? A gente tem... Hoje, por exemplo, eu estava em casa vendo o programa da Fátima Bernardes, estava falando sobre cantada. A maioria das mulheres que foram entrevistadas falaram que não gostam de ser cantada e tudo mais, e um falou que tinha nojo de certas cantadas, e a Fátima Bernardes ainda fez um comentário, nossa, aí foi muito mal cantada, então, né? Tem um trauma. Então, assim, por mais que é óbvio, às vezes, um problema que é relatado na televisão, como hoje foi o caso da questão, né, da cantada, a gente tem várias mulheres que são cantadas, saiu uma pesquisa, acho que há 15 dias atrás, falando, né, que as mulheres se sentem incomodadas, quase 90% não gostam das cantadas, porque o tipo de cantada realmente é ofensivo. E não só por conta que é uma cantada, a gente sabe também que a gente tem índices que são super mascarados no Brasil de mulheres também que são estupradas, né? Então a gente vive realmente numa sociedade onde tudo leva para o conformismo e tudo leva para a submissão ainda da mulher, né? E a mídia com certeza reforça isso da pior maneira que ela pode fazer.
Com tanta informação, é praticamente impossível acreditar que as nossas mulheres capixabas ainda sofrem esse tipo de dor. O que está acontecendo com elas, no Brasil também, é um problema de todos e cabe a todos participar, debater e lutar para que nossas mulheres tenham uma vida digna e sem violência. Christian Favaro para o Revista Universitária.
Levou Clara Maria pra perto do rei Tiago.